Cartas a Guiné-Bissau. Abre aspas. A luta de libertação, que é a expressão mais complexa do vigor cultural do povo, de sua identidade e de sua dignidade, enriquece a cultura e lhe abre novas perspectivas de desenvolvimento. As manifestações culturais adquirem um conteúdo novo e novas formas de expressão. Tornam-se, assim, um instrumento poderoso de informação e de formação política, não somente na luta pela independência, mas ainda na batalha maior pelo progresso. Fecha aspas, Amílcar Cabral. Abre aspas. A dinâmica da luta exige a prática da democracia, da crítica e da autocrítica, a crescente participação das populações na gestão de sua própria vida, a alfabetização, a criação de escolas e serviços sanitários, a formação de quadros extraídos dos meios camponeses e operários e outras tantas realizações que implicam em grande aceleração do processo cultural da sociedade. Tudo isso torna claro que a luta pela libertação não é apenas um fato cultural, mas também um fator de cultura. Fecha aspas, Amílcar Cabral. Engenheiro Mário Cabral, comissário do Estado para a Educação e Cultura, Bissau, República da Guiné-Bissau. Genebra, 26/1/1975. Prezado camarada, recebi há poucos dias uma carta de pessoa ligada à Guiné-Bissau em que me dizia haver tido recentemente em Bissau um encontro com você e com o camarada presidente do Conselho do Estado, no qual se discutiu a possibilidade de uma contribuição a ser dada por uma equipe de que eu participasse ao esforço do governo da Guiné-Bissau no setor da alfabetização de adultos. Sugeria em seguida à pessoa referida que eu lhe escrevesse, iniciando assim uma conversação em torno de como concretizar-se tal contribuição. Como homem do terceiro mundo, como educador, com este mundo comprometido, outra não pode ser a minha posição, como a dos companheiros com quem trabalho, senão a de oferecer a contribuição mínima que possamos dar ao povo da Guiné-Bissau. Considerando, porém, a impossibilidade de uma ida minha, no momento, a Bissau, para discutir pessoalmente as bases de nossa participação, consulto-o se lhe seria possível vir a Genebra por 2 ou 3 dias, ou, pelo menos, se algum de seus auxiliares poderia fazê-lo. Nesse encontro, para o qual estaria livre a partir do dia 19 de abril, discutiríamos não apenas os meios de como viabilizar a nossa contribuição, mas também algumas linhas gerais para um trabalho de alfabetização de adultos na Guiné-Bissau. Alfabetização de adultos que, numa perspectiva libertadora, enquanto um ato criador, jamais pode reduzir-se a um que fazer mecânico, no qual o chamado alfabetizador vai depositando sua palavra nos alfabetizandos, como se seu corpo consciente fosse um depósito vazio a ser enchido por aquela palavra. Que fazer mecânico e memorizador, no qual os alfabetizandos são levados a repetir, de olhos fechados, vezes inúmeras, sincronizadamente, lalelilolu, babebibobu, tatetitotu. Ladainha monótona que implica, sobretudo, uma falsa compreensão do ato de conhecer. Abre aspas. Repete, repete que tu aprendes. Fecha aspas. É um dos princípios dessa falsa concepção do ato de conhecer. Na perspectiva libertadora, que é a da Guiné-Bissau, que é a nossa, a alfabetização de adultos, pelo contrário, é a continuidade do esforço formidável que seu povo começou a fazer há muito, irmanado com seus líderes, para a conquista da sua palavra. Daí que, numa tal perspectiva, a alfabetização não possa escapar do seio mesmo do povo, de sua atividade produtiva, de sua cultura, para esclerosar-se na frieza sem alma de escolas burocratizadas em que cartilhas elaboradas por intelectuais distantes do povo, em que pese às vezes sua boa intenção, enfatizam a memorização mecânica a que antes me referi. A alfabetização de adultos, como a entendemos, se faz numa dimensão da ação cultural libertadora, não podendo ser, por isso mesmo, sequer pensada isoladamente, mas sempre em relação com outros aspectos da ação cultural, tomada em sua globalidade. Discuti-la significa discutir também a política econômica, social e cultural do país. Aliás, foi esta percepção da inter-relação das parcialidades na constituição da totalidade um dos pontos que sempre me impressionaram em Amílcar Cabral, bem como sua compreensão crítica do papel da cultura na luta de libertação, que sendo, como ele sublinhou, abre aspas, um fato cultural, é também um fator de cultura, fecha aspas. Apesar de reconhecer quão difícil lhe deve ser ausentar-se do país por 2 ou 3 dias, tomo a liberdade de insistir em sua vinda pelo que ela representa de fundamental para a concretização de algo que nos apaixona e desafia. Fraternalmente, Paulo Freire. Engenheiro Mário Cabral, Comissário do Estado para a Educação e Cultura, Bissau, Genebra, abril de 1975. Prezado camarada Mário Cabral, acabo de receber sua carta em que confirmo o interesse do governo por nossa colaboração. Não creio necessário estender-me dizendo-lhe da satisfação com que a equipe do Instituto de Ação Cultural, IDAC, de que participo, bem como o Departamento de Educação Mundial das Igrejas, onde trabalho, receberam esta confirmação. Na minha primeira carta, já lhe havia expressado o desejo de todos nós de trabalhar com vocês, de dar a nossa contribuição, por mínima que seja, à busca em que necessariamente se encontram de uma nova prática, como de uma visão da educação, que responda aos objetivos que a Guiné-Bissau, em processo de recriação, exige. Ao retomarmos agora, após a chegada de sua carta, em termos mais sistemáticos, o trabalho em equipe, com vistas à colaboração referida, de uma coisa estamos convencidos, não apenas em função de nossas experiências anteriores, mas sobretudo devido à nossa opção política, à qual procuramos ser fiéis. A de que nada teremos a ensinar aí, se não formos capazes de aprender de e com vocês. Por isso mesmo é que iremos a Guiné-Bissau como camaradas, como militantes, curiosa e humildemente, e não como uma missão de técnicos estrangeiros que se julgasse possuidora da verdade e que levasse consigo um relatório de sua visita, quando não escrito, já elaborado em suas linhas gerais, com receitas e prescrições sobre o que fazer e como. Receitas e prescrições que seriam para tal missão a expressão do conhecimento que seus participantes teriam ganho de suas experiências passadas. Em nosso caso, pelo contrário, o que as experiências de que participamos ontem, como as que em que nos achamos envolvidos hoje, nos ensinam é que elas não podem ser simplesmente transplantadas. Podem e devem ser explanadas, discutidas e criticamente comprometidas por aqueles e aquelas que exercem sua prática em outro contexto, no qual somente serão válidas na medida em que forem reinventadas. Dessa forma, a prática realizada ou realizando-se no contexto A só se torna exemplar ao contexto B, se os que atuam neste a recriam, recusando assim a tentação dos transplantes mecânicos e alienantes. É tão errado o fechamento a experiências realizadas em outros contextos quanto a abertura ingênua a elas, de que resulte a sua importação pura e simples. Amílcar Cabral jamais negou a importância das experiências positivas de outros contextos, mas também jamais aceitou a sua imitação. Deste modo, toda vez que pessoalmente aí ou por cartas façamos referências a aspectos desta ou daquela experiência de que tenhamos diretamente participado ou de que tenhamos informações precisas, a intenção será sempre a de problematizar, a de desafiar. Porque atuamos e pensamos assim, nas reflexões que fazemos aqui em equipe, não há lugar sequer para um esboço de projeto no campo da alfabetização de adultos para Guiné-Bissau. Projeto que deve ser elaborado aí, por vocês, e a cujo desenho e processo poderemos dar nossa colaboração, na medida em que começarmos a conhecer melhor a realidade do país. Aqui discutimos, sim, a complexidade da alfabetização de adultos, a impossibilidade de tomá-la em si mesmo como se fosse viável realizá-la fora e acima da prática social que se dá na sociedade, a necessidade, por isso mesmo, de associá-la ao projeto global da sociedade que se pretende criar e de que a atividade produtiva é uma dimensão fundamental. Discutimos, sim, o caráter político da alfabetização, como de toda a educação, caráter que demanda dos educadores uma clareza crescente com relação à sua opção política e uma coerência com esta opção em sua prática. Pensamos sobre as experiências realizadas pelo povo nas antigas áreas libertadas do país e sob a orientação do PAIGC, no campo da educação, da produção, da distribuição, da saúde. E na educação colonial herdada e que, em contradição total com os objetivos da sociedade que se busca criar, deve ser radicalmente transformada e não simplesmente reformada. Daí que o novo sistema educacional, a surgir, não possa ser uma síntese feliz entre a herança da guerra de libertação e o, entre aspas, legado colonial, mas o aprofundamento melhorado e enriquecido daquela. Vale dizer, algo que resulte da transformação radical da educação colonial. Pensamos também, por outro lado, nas dificuldades que uma tal transformação radical coloca, na medida mesmo em que não pode ser fruto de um ato puramente mecânico. Pensamos ainda no quão negativo seria para Guiné-Bissau, tendo em vista os objetivos políticos, sociais e culturais que sempre orientaram a prática do PAIGC, a importação de um modelo de escola chamada superior de caráter elitista, entre aspas, formadora de intelectuais intelectualistas ou de técnicos tecnicistas. É, pois, como camaradas, conversando sempre francamente com camaradas, que nos dispomos com humildade a iniciar a nossa colaboração ao governo da Guiné-Bissau, através, sobretudo, do Comissariado de Educação e Cultura. As bases concretas desta colaboração serão discutidas aí, quando de nossa primeira visita. Do diálogo entre vocês e nós em torno da realidade com a qual teremos tido o nosso primeiro contato direto, nascerá então o programa mínimo que efetivará a nossa colaboração. Antes, porém, de nossa primeira visita, é possível que ainda lhe escreva, dando conta de nossas atividades em Genebra. Fraternalmente, Paulo Freire. Engenheiro Mário Cabral, Comissário do Estado para a Educação e Cultura, Bissau. Genebra, 28/7/1975. Prezado camarada, desde fevereiro passado, quando lhe escrevi pela primeira vez, falando das possibilidades de uma contribuição do Instituto de Ação Cultural, IDAC, no campo da alfabetização de adultos, e que se junta à do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, vimos dedicando algum tempo de nossa atividade a uma reflexão em torno do problema. Na medida em que nós, como sublinhei na carta passada, não nos vemos como especialistas estrangeiros, mas, pelo contrário, nos sentimos comprometidos com a causa da Guiné-Bissau, nos pareceu não só interessante, mas necessário pôr o camarada a par, pelo menos de algumas de nossas reflexões. Daí, então, esta carta relatório que ora lhe faço e que, espero, nos ajudará a todos nas conversas que aí teremos no próximo mês de setembro. Nos nossos encontros em Genebra, vimos fixando nossa preocupação sobre três áreas de reflexão ligadas entre si. A de uma primeira aproximação à realidade da Guiné-Bissau através do estudo de todos os materiais que obtemos, privilegiando a obra excepcional de Amílcar Cabral. B. A de uma tomada de distância crítica das diferentes experiências de alfabetização de adultos de que participamos, direta ou indiretamente, no Brasil ou em outros países da América Latina, no sentido de pensar e repensar as positividades e negatividades das mesmas. Um tal exercício nos parece frutífero pelos ensinamentos que podemos dele retirar em face do trabalho a ser realizado na Guiné-Bissau. Advertidos, porém, como enfatizei na carta anterior, de que as experiências não se transplantam, se reinventam. C. A do papel de que deve jogar a alfabetização de adultos enquanto ação cultural na construção da nova Guiné-Bissau. Gostaria de insistir mais uma vez em que esta carta-relatório não pretende tocar em todos os pontos sobre que temos pensado e discutido nas três áreas acima anotadas. Ela é muito mais uma conversa entre camaradas, daí também que não vá ser tão didática ou sistemática quanto sugere a sua primeira página. Gostaria ainda de salientar que o clima que caracteriza nossas reuniões de estudo não poderia ser outro senão o da curiosidade crítica, o da busca. Nelas, nos desafiamos, ora ao ler um texto de Amílcar Cabral, procurando decifrá-lo em suas implicações, ora ao retomar diferentes momentos do processo de alfabetização de adultos em experiências anteriormente vividas. Em última análise, tais reuniões aqui, tão longe daí, são uma introdução ao nosso aprendizado da Guiné-Bissau, sem um mínimo do qual não será viável a nossa colaboração. Aprendizado que terá, com a nossa ida aí, sua continuidade em termos mais concretos. Quanto mais reestudamos a obra teórica de Amílcar Cabral, expressão de sua prática na prática de seu povo, tanto mais nos convencemos de que a ela teremos sempre de voltar. Suas análises do papel da cultura na luta pela libertação não se reduzem ao momento histórico da guerra. Na verdade, aquela luta que era, ao mesmo tempo, como ele dizia, abre aspas, um fato cultural e um fator de cultura, fecha aspas, continua agora apenas em forma diferente. Ontem, a luta pela libertação perseguia a vitória sobre o colonizador, através da, abre aspas, libertação das forças produtivas, fecha aspas, de que resultassem, abre aspas, novas perspectivas ao processo cultural, fecha aspas, do país. Hoje, a libertação como processo permanente significa não apenas a consolidação da vitória, mas também a concretização de um modelo da sociedade, já, em certo sentido, desenhado na etapa da luta. Este modelo, que é eminentemente político, deve envolver necessariamente um projeto cultural global em que a educação, nela incluída a alfabetização de adultos, se insere. Projeto cultural que, sendo fiel, de um lado, às matrizes populares, sem contudo idealizá-las, seja fiel, de outro, ao esforço da produção do país. Neste sentido, nos parece que uma ação cultural, desde o nível mesmo da alfabetização de adultos, tem muito o que fazer. Referido à luta pela produção, comprometido com o aumento desta produção, o trabalho da ação cultural deve ir mais além, de um lado, da alfabetização meramente mecânica, de outro, da capacitação puramente técnica dos camponeses e dos trabalhadores urbanos. Deve ser uma contribuição fundamental ao aclaramento dos níveis da consciência política do povo. Enquanto numa sociedade capitalista o treinamento técnico da chamada mão de obra qualificada implica necessariamente em abafar a consciência política dos trabalhadores, na Guiné-Bissau a produtividade econômica poderá ser tão maior quanto mais clara seja a consciência política das massas populares. É neste sentido que um Ministério da Educação, não importa em que sociedade, é sempre um ministério eminentemente político. Político se serve aos interesses da classe dirigente numa sociedade de classes, político se serve aos interesses do povo numa sociedade revolucionária. Se percebemos a alfabetização numa tal perspectiva, compreendemos como jamais pode ser ela sequer pensada isoladamente ou reduzida a um conjunto de técnicas e de métodos. Isto não significa que métodos e técnicas não sejam importantes. Significa que aqueles e estas estão a serviço dos objetivos contidos no projeto cultural, que por sua vez se encontra envolvido e envolvendo os objetivos políticos e econômicos do modelo de sociedade a ser concretizado. Daí a ênfase que sempre demos nos seminários de capacitação, não aos métodos e às técnicas, mesmo sem desprezá-los, mas à clareza política dos educadores. Ênfase que se fará tão mais necessária quando se trate de capacitar jovens pequenos burgueses que não tenham feito ainda o, abre aspas, suicídio de classe, fecha aspas, a que Amílcar Cabral se refere e que ele fez de maneira exemplar. Somente na medida em que os seminários de capacitação promovam a unidade da prática e da teoria, dando ênfase à análise do condicionamento ideológico de classe e à necessidade daquele, entre aspas, suicídio, é que se convertem em verdadeiros contextos de capacitação. Proporcionando a unidade da prática e da teoria, eles preparam o, entre aspas, suicídio, que só se dá realmente na comunhão com as classes oprimidas, na luta pela libertação. No caso da Guiné-Bissau, hoje, na luta ainda, sem guerra, com o povo, pela criação da nova sociedade. Por isso é que, num seminário de capacitação de alfabetizadores na Guiné-Bissau, se nos afigura fundamental discutir com os participantes, antes de analisar dificuldades técnicas de qualquer natureza, certas afirmações de Amílcar Cabral, como as que se seguem. Abre aspas. Outros oradores tiveram a oportunidade de fazer o perfil e o elogio bem merecido ao Dr. Eduardo Mondlane. Nós queremos simplesmente reafirmar nossa admiração pela figura de africano patriota e de eminente homem de cultura que ele foi. Queremos igualmente dizer que o grande mérito de Eduardo Mondlane não foi o de sua decisão de lutar pela libertação de seu povo. Seu mérito maior foi o de haver sabido se integrar à realidade do seu país, ou de se identificar com o seu povo e se aculturar através da luta que ele dirigia com coragem, sabedoria e determinação. Fecha aspas. Ou, em outro momento do mesmo texto, referindo-se mais uma vez à necessidade de identificação dos intelectuais com as massas populares. Abre aspas. Uma reconversão dos espíritos, das mentalidades, se revela indispensável à sua, entre parênteses, dos intelectuais, verdadeira integração ao movimento de libertação. Uma tal reconversão, reafricanização no nosso caso, diz ele, pode operar antes da luta, mas não se completa a não ser no curso daquela, no contato cotidiano com as massas populares e na comunhão de sacrifícios que a luta exige. Fecha aspas. Sem esta, abre aspas, reconversão, fecha aspas, sobre que Amílcar Cabral sempre insistiu, não era possível ao intelectual pequeno burguês ontem encarnar a luta de libertação e nela, entre aspas, reencarnar-se. Sem esta, entre aspas, reconversão, Não será possível, hoje, a jovens urbanos pequenos burgueses participar com os camponeses de um autêntico esforço cultural de que a alfabetização de adultos pode ser um ponto de partida. Sem esta, entre aspas, reconversão, a tendência do alfabetizador é alfabetizar os alfabetizandos, é transmitir-lhes, entre aspas, seus conhecimentos, sua visão urbanamente deformada. A alfabetização deixa de ser um ato criador e se, entre aspas, burocratiza na repetição mecânica dos babebibobu, na memorização de palavras, de frases, que quase nunca têm nada que ver com a realidade dos educandos. Abre aspas. Lá, lé, li, lo, lu, ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, diz o educador da repetição, da memorização enfadonha. Todos comigo, continua ele, todos comigo, mais uma vez, fechem os olhos, de novo, fecha aspas. Na sua posição de classe, ideologizado, o educador não percebe, mesmo quando verbaliza uma opção revolucionária, que conhecer não é comer conhecimento, que o ato de ensinar pressupõe o de aprender e vice-versa. Desta forma, se arvora em educador do povo, sem aceitar ser educando do povo. A sua oralidade revolucionária se contrapõe uma prática alienante, reacionária. A Amílcar Cabral não passaria despercebido este aspecto. Daí que tenha dito que no movimento de libertação, abre aspas, nem tudo que reluz é necessariamente ouro. Dirigentes, políticos, mesmo os mais célebres, podem ser alienados culturalmente, fecha aspas. Em todas as experiências de que participamos no Brasil e fora dele, tivemos que confrontar este problema. Observávamos, por exemplo, que a nível intelectual, os participantes do seminário de capacitação aceitavam totalmente nossas análises em torno da alfabetização de adultos como um ato criador, em que os alfabetizandos, por isso mesmo, deveriam assumir o papel de sujeitos no processo de aprendizagem de sua língua e de expressão de sua linguagem. Entendiam e aceitavam, intelectualmente, que seu papel não poderia ser o de transferidores de conhecimento, como se fossem eles os que soubessem tudo e os alfabetizandos os que nada soubessem. Entendiam facilmente certos procedimentos metodológicos coerentes com estes princípios. Na prática, porém, muitos deles, condicionados por sua posição de classe, pelos mitos de sua, entre aspas, superioridade, em face dos camponeses e dos operários urbanos, mitos assimilados em sua educação, também de classe, reduziam os alfabetizandos a meros depósitos de, entre aspas, seus conhecimentos. Em lugar de desafiar os camponeses a fazer a, entre aspas, leitura de sua realidade, faziam o seu discurso aos camponeses numa linguagem que não era a destes. Seus erros metodológicos tinham, pois, uma razão ideológica. A correção dos mesmos exigia algo mais que uma insistência sobre os métodos em si mesmos. Exigia revisão permanente de seu condicionamento ideológico de classe. Daí a necessidade que tivemos, cada vez maior, de insistir nos seminários de capacitação, na análise da realidade nacional, na clareza política do educador, na compreensão dos condicionamentos ideológicos, na percepção das diferenças culturais, antes mesmo de discutir técnicas e métodos de alfabetização. Daí a necessidade que sentimos também de, nos seminários, unir a teoria da alfabetização à sua prática. Outro problema com que nos defrontamos residia em como conciliar esta necessidade com a exigência de capacitar rapidamente um grande número de alfabetizadores. Terminamos por nos convencer, mesmo que não tenhamos podido generalizar, de que o ideal seria começar capacitando 15. Quando esses 15 estivessem no meio de sua capacitação, instalaríamos 15, entre aspas, círculos de cultura, com 20 alfabetizandos em cada um. Por outro lado, impunha-se um debate claro com os 300 alfabetizandos desses 15 círculos de cultura sobre a importância de sua contribuição. Eles não viriam aos círculos de cultura para receber passivamente as, entre aspas, letras, como se fossem um presente que os alfabetizadores lhes fariam. Viriam aos círculos para ajudar também aos alfabetizadores a tornar-se alfabetizadores. Sem eles, esse aprendizado não se poderia dar. Desta forma, desde o começo, os alfabetizandos seriam chamados a assumir o papel de sujeitos no processo de sua aprendizagem, em que eles igualmente ensinavam algo. Ao mesmo tempo, este contato direto dos alfabetizadores com os alfabetizandos no curso de sua capacitação constituía a matéria-prima de uma reflexão crítica sobre sua experiência imediata, alcançando-se assim a unidade entre teoria e prática. Quando os 15 estivessem chegado ao término, somente aparente, de sua capacitação, começaríamos a D mais 15. Estes tinham uma vantagem sobre os primeiros, já se iniciavam na unidade da prática e da teoria. Desde o início de sua capacitação, poderiam formar-se observando e refletindo sobre a prática do primeiro grupo. Dias após, mais 15 círculos de cultura deveriam ser abertos, com mais 300 alfabetizandos, com quem se faria a mesma discussão antes referida. Altamente importante seria a troca de experiência entre os membros do primeiro grupo de alfabetizadores e os do segundo. Entre eles, a equipe de capacitação iria selecionando quadros de capacitadores com os quais se multiplicaria e intensificaria o programa. Já agora, com 30 envolvidos no trabalho de formação, que é permanente, receberíamos mais 30, com quem se seguiria o mesmo ritmo descrito, depois 60, depois 100, etc. Ainda que não tenha sido generalizada esta prática, ela foi positiva onde pudemos segui-la. Um outro ponto sobre que nos temos detido também em nossa reflexão em Genebra, é o que se refere ao aproveitamento, tanto quanto a realidade nos permitia, de pessoal local para o trabalho de educação popular. Algumas das melhores experiências de alfabetização de adultos que vi no Chile e de que participei tinham como educadores jovens camponeses que, devidamente capacitados, revelavam uma indiscutível eficiência. Trabalhavam no campo participando do esforço de produção, que não era para eles algo vago. Era um grupo de jovens que não sonhavam em urbanizar-se. Seus sonhos se identificavam com os de sua comunidade. Apoiado nas experiências de que participei e na análise de outras de que não participei, mesmo que reconheça que as experiências não se transplantam, se reinventam, não temo dizer que na hipótese de não poder contar, 1. Com camponeses que pudessem ser rapidamente capacitados, como no caso chileno, para o trabalho de alfabetização, 2. Com jovens urbanos capazes de cometer o, abre aspas, suicídio de classe, fecha aspas, e de, abre aspas, saber integrar-se a seu país e se identificar com seu povo, fecha aspas. Preferia dedicar algum tempo à capacitação mais demorada dos camponeses para que se tornassem educadores autênticos de seus camaradas. Finalmente, entre outros tantos aspectos que vêm sendo discutidos por nós e a que não fiz referência na carta de hoje, há um outro que nos preocupa, o linguístico. Preferimos, contudo, discuti-lo pessoalmente, tal a sua complexidade. Aguardamos a vinda da camarada Edna Pereira a partir do dia 20 de agosto. Peço-lhe, por favor, confirmar o dia de sua chegada. Com um abraço cordial, de Paulo Freire. Engenheiro Mário Cabral, Comissariado do Estado para a Educação e Cultura, Bissau, Genebra, agosto de 1975. Camarada Mário Cabral, umas poucas palavras, apenas para dizer-lhe o quanto nos pareceu fundamental o nosso encontro aqui com o camarada Teobaldo, em substituição à camarada Edna, que por motivos superiores não pôde vir como era esperada. Impressionou-nos a segurança com que respondia às nossas indagações, não apenas em torno das atividades desenvolvidas no setor da educação, da produção, da distribuição e da saúde, nas antigas áreas libertadas da Guiné-Bissau, mas também sobre o que se vem procurando fazer hoje na fase de reconstrução nacional. Estamos certos de que as conversações que mantivemos com ele durante 4 dias nos ajudaram imenso em nossa preparação para a visita que faremos ao país no próximo mês. Estas conversações se converteram, em última análise, pela riqueza das informações que delas retiramos, numa espécie de coroamento aos estudos sistemáticos que vimos fazendo desde fevereiro passado, como introdução a nosso primeiro contato direto com a realidade da Guiné-Bissau. Nestes dias, você estará recebendo uma carta do IDAC em que fazemos algumas sugestões para a organização do nosso programa de trabalho com vocês aí em setembro. Fraternalmente, Paulo Freire. Engenheiro Mário Cabral, Comissariado do Estado para Educação e Cultura, Bissau, Genebra, outubro 1975. Camarada Mário Cabral, recém-chegados daí, escrevo-lhe não apenas para agradecer mais uma vez a você e aos camaradas com quem trabalhamos durante nossa visita, a maneira fraterna como nos acolheram, mas também para reafirmar a satisfação que tivemos de, em diálogo com vocês, estabelecer as bases para a contribuição mínima que daremos ao Comissariado de Educação da Guiné-Bissau. O nosso convívio com vocês e o primeiro contato direto com a realidade do país solidificaram em nós o sentido de compromisso com que viajamos para aí. É preciso dizer, porém, que, na verdade, somos nós os que lhes agradecemos pela possibilidade que nos dão de trabalhar com vocês, como camaradas, participando do esforço de recriação da Guiné-Bissau. Não seria demasiado dizer também o quanto nos emocionamos, Elsa e eu, ao assistirmos aos debates em um dos círculos de cultura das FARP, em que os participantes, escrevendo no quadro negro palavras e frases, discutiam lucidamente a temática a elas referida. Sabíamos que estávamos num círculo de cultura das FARP, em Bissau, mas, em certo sentido, era como se estivéssemos no Brasil de anos passados, aprendendo de e com os alfabetizandos e não apenas a eles ensinando. Emocionava-nos o que escutávamos, o que víamos, mas não nos surpreendia a clareza política revelada nos debates. A mesma clareza com que as equipes do Comissariado de Educação discutiram conosco a problemática geral da educação. Clareza que tende a fazer-se maior na medida mesma em que essas equipes, sem se perderem com, entre aspas, especialismos, se experimentem na confrontação dos problemas a serem resolvidos. Sabemos todos, vocês e nós, o muito que se tem por fazer no sentido de colocar a educação nacional ao serviço da nova sociedade que se pretende criar. Sabemos todos, vocês e nós, que tal empenho que não resulta de um ato mecânico implica na radical transformação do sistema de educação colonial, sem o que se frustrará o projeto da nova sociedade. A toda essa temática fundamental, objeto de nossas discussões aí, teremos sempre de voltar. É que, na verdade, como sublinhei na primeira carta que lhe fiz, não podemos discutir a alfabetização de adultos em si mesma. De fato, pouco estaríamos fazendo se, realizando um trabalho de alfabetização de adultos em si correto, preservássemos, porém, como você mesmo salientou na última reunião que tivemos aí, abre aspas, um sistema educacional de caráter elitista e verbalista, fecha aspas. O muito que há por fazer é, porém, um desafio a cuja resposta, com vocês, procuraremos nos dar de forma realmente engajada. Em pouco tempo mais, espero, estaremos escrevendo-lhe para comunicar-lhe, então, os resultados das conversações entre o IDAC e a Commission on Churches Participation in Development, que se interessa em financiar o programa que elaboramos juntos em Bissau. Vai aqui o abraço amigo para todos vocês de Paulo Freire. Genebra, 26/11/1975. Prezado camarada Mário, antes mesmo que nos chegue sua resposta à carta que lhe fizemos, assinada por toda a equipe, e em que, ao comunicar-lhe a obtenção do financiamento que viabiliza o nosso trabalho comum na Guiné-Bissau, lhe propunhamos o próximo mês de fevereiro para nossa primeira visita no ano de 76. Escrevo-lhe de novo. Agora, para dar-lhe algumas notícias em torno do que estamos fazendo em Genebra, tendo em vista o nosso trabalho comum na Guiné. Continuamos os nossos estudos em equipe, duas reuniões semanais, além do tempo que cada um toma sozinho, aprofundando a compreensão da problemática guineense, ao mesmo tempo em que pensamos na preparação de certo tipo de material que lhes possa ser útil, material, porém, que deve ser testado por vocês. Por outro lado, estamos colecionando documentação sobre a alfabetização de adultos que iremos remetendo ao comissariado. Há um interesse crescente na Europa por tudo o que ocorre na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em diferentes oportunidades, em Paris, Estocolmo e Genebra, membros da equipe temos falado dos planos de trabalho que aí se desenvolvem. A carta, cuja cópia lhe envio, é uma das várias que estaremos encaminhando à equipe de Bissau. Embora reconheça o trabalho enorme de vocês, seria, contudo, formidável se a equipe pudesse acelerar os estudos sobre o manual do animador e se dedicasse a fundo à preparação do material, objeto da carta em anexo. Não sei se seria muito pedir-lhe que encontrasse um tempinho para debater com a equipe o conteúdo da carta, discutindo os meios mais rápidos para a produção do material de que ela trata. Um abraço para você, para a camarada Beatriz, para todos os camaradas amigos, carinho para Pansal, lhe mandamos todos. Paulo Freire. Genebra, 26/11/1975. Carta número 1 à equipe. Camaradas Mônica, Edna e Paulo. Em nossa carta anterior ao camarada Mário Cabral, em que dávamos notícias concretas em torno das gestões feitas aqui para a continuidade do nosso trabalho comum, dizíamos que outras cartas se sucederiam àquela a propósito de pontos específicos do programa de ação, ora por um, ora por outro de nós. A que hora lhes escrevo estará diretamente ligada ao material necessário para o uso dos projetores que serão remetidos diretamente à Bissau, juntamente com gravadores para o registro dos debates nos círculos de cultura. O material referido deve ser usado em, entre aspas, círculos de cultura, cuja localização, obviamente, lhes cabe decidir de acordo com o que a realidade aí lhes indique. Cremos, contudo, que seria interessante realizar a experiência não apenas no seio das FARP, mas também numa área popular de Bissau, com alfabetizandos civis. Desta forma, poderíamos comparar os resultados, não apenas do ponto de vista da aprendizagem da leitura da escrita, mais rápida, menos rápida, mas também o conteúdo dos discursos de ambos esses grupos, os níveis mais ou menos críticos de percepção da realidade local e nacional, por exemplo. A preparação do material para os projetores vai exigir-lhes algo mais do que vocês já estão fazendo de maneira correta no campo da organização do conteúdo programático para a alfabetização. É que até o momento vocês fizeram a seleção das palavras geradoras, tendo em vista não só a riqueza sociológica e política das mesmas, mas também a sua estrutura fonética. O uso dos projetores vai requerer agora a preparação de codificações em que serão inseridas as palavras geradoras. Antes de prosseguir nesta carta, gostaria de sublinhar, num parênteses, que as considerações teóricas que nela farei e que resultam da reflexão crítica sobre a minha prática e a prática de outros que tenho analisado ao longo desses anos não têm nenhum caráter dogmático. Vocês não apenas podem, mas devem recriar o que tem sido feito no campo da alfabetização de adultos, onde há um mundo de coisas a serem pensadas e repensadas. Voltando ao problema da codificação, em que se inserem as palavras geradoras, talvez fosse útil tomá-las agora como objeto de uma análise crítica, discutindo-se, sobretudo, o seu papel numa prática educativa libertadora. Quando digo numa prática educativa libertadora, estou ressaltando a impossibilidade de codificação neutra, entre parênteses, como de descodificação, o que vale dizer que uma prática educativa dominadora se serve igualmente de codificações cuja constituição e objetos se distinguem dos daquela e diante dos quais os educandos são chamados a assumir uma postura diferente. Talvez seja interessante também, em lugar de partir de uma definição, algo sempre difícil de ser feito, da codificação, tentar sua compreensão através da reflexão que façamos em torno do que fazer educativo em que nos engajamos, iluminados pela opção política que temos de natureza revolucionária. Considerando que a educação, a ação cultural, a animação, não importa o nome que se dê a este processo, implica sempre, ao nível da alfabetização ou da pós-alfabetização, numa certa teoria do conhecimento posta em prática. Uma das primeiras questões que nos temos de colocar diz respeito a essa teoria mesma, ao objeto a ser conhecido, abre parênteses, que constitui o conteúdo programático da educação na alfabetização ou na pós-alfabetização, fecha parênteses, e ao método de conhecer. Em primeiro lugar, a teoria do conhecimento a serviço de um objetivo revolucionário e posta em prática pela educação se constitui na constatação de que o conhecimento, sempre processo, resulta da prática consciente dos seres humanos sobre a realidade objetiva que, por sua vez, os condiciona. Daí que entre aqueles e esta se estabeleça uma unidade dinâmica e contraditória, como dinâmica e contraditória é a realidade também. Do ponto de vista de uma tal teoria e da educação que a põe em prática, não é possível A. dicotomizar prática de teoria. B. dicotomizar o ato de conhecer o conhecimento hoje existente do ato de criar um novo conhecimento. C. dicotomizar ensinar de aprender, educar de educar-se. Por outro lado, o método coerente com esta teoria do conhecimento, tal qual o objeto a ser conhecido, a realidade objetiva, é dinâmico também. Ao dar-se na prática social em que se acham dinamicamente relacionados, 1. A luta pela produção, 2. Os conflitos de classe, 3. A atividade criadora. A educação, numa tal perspectiva, é o processo em que, tomando-se a prática social de que ela é uma dimensão, Como objeto de conhecimento, procura-se não apenas conhecer a razão de ser daquela prática, mas ajudar, através deste conhecimento, que se irá aprofundando e diversificando, a direção da nova prática, em função do projeto global da sociedade. É no aprofundamento e na diversificação, jamais, entre aspas, especialisticista, focalista, deste conhecimento, que se acha o ponto de partida do equacionamento da pós-alfabetização. Esta não é, por isso mesmo, um momento separado da alfabetização, mas a sua continuidade enquanto ato de conhecimento também. Neste sentido, a pós-alfabetização acha-se anunciada na alfabetização. Nesta, o aprendizado da leitura e da escrita, associado ao necessário desenvolvimento da expressividade, se faz com um exercício de um método dinâmico, com o qual educandos e educadores buscam compreender, em termos críticos, a prática social. O aprendizado da leitura e da escrita envolve o aprendizado da, entre aspas, leitura da realidade através da análise correta da prática social. Nesta fase, contudo, ao se discutirem aspectos daquela prática, os da produção, por exemplo, já é possível tocar em pontos de caráter técnico enquanto a seu como. Na pós-alfabetização, a leitura da realidade continua de forma aprofundada, já agora, porém, associada a um saber fazer especializado de natureza técnica a que se junta um maior domínio da linguagem, um conhecimento mais agudo da organização econômica e social da história, da geografia, da matemática, etc., etc. Havíamos falado antes da impossibilidade de separar a prática da teoria, o que leva a sociedade, que busque viver a unidade radical entre elas, a superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, de que resulta um modelo de educação totalmente diferente. Modelo em que a escola, qualquer que seja o seu grau, primário, secundário ou universitário, não se distingue essencialmente da fábrica ou da prática de um campo agrícola, nem a elas se justapõe. E mesmo quando a escola exista fora da fábrica ou da atividade prática do campo agrícola, isso não significa, primeiro, que ela seja uma instância superior a elas. Segundo, que a fábrica e a atividade prática do campo agrícola não sejam em si escolas também. É que, numa visão dinâmica, a da unidade entre prática e teoria, a escola, dentro ou fora da fábrica, não se define como instituição burocraticamente responsável pela transferência de um saber seleto, mas como um polo ou um momento daquela unidade. Assim, qualquer que seja o lugar em que, tomando distância do contexto concreto onde uma certa prática se realiza, exercemos uma reflexão crítica sobre a prática, temos nele um contexto teórico, uma escola, pois no sentido radical que a palavra deve ter. Agora podemos começar a falar das codificações de que precisamos para o uso dos projetores e cuja preparação deve ser feita aí por vocês. Elas são representações de aspectos da realidade, expressam, entre aspas, momentos do contexto concreto. Neste sentido, de um lado, fazem a mediação entre este contexto e o contexto teórico, no nosso caso, o, entre aspas, círculo de cultura. De outro, fazem a mediação entre o educador e os educandos, como sujeitos que buscam conhecer. Por isso é que a codificação nesta visão dinâmica não é uma simples ajuda de que o educador se serve para, entre aspas, dar uma aula melhor, mas é, ao contrário, um objeto de conhecimento que o desafia e os educandos. De acordo com o canal de comunicação a ser usado, a codificação pode ser A. visual, B. auditiva, C. táctil, D. audiovisual, uso simultâneo do canal visual e auditivo. A visual, por sua vez, pode ser 1. pictórica, pintura, desenho, fotografia; 2. gráfica, linguagem escrita; 3. mímica, a expressão do pensamento por meio de gestos, pé de página. Numa simples nota ou rodapé da página, gostaria de deixar aqui uma indagação que me faço e que pode, talvez, no futuro, abrir-nos certos filões de estudo. Refiro-me ao possível potencial que a mímica, como expressão corporal, possa ter em culturas em que o corpo não foi submetido a um intelectualismo racionalizante, em que as grandes maiorias não se experimentaram ainda no maior rigor lógico da linguagem escrita, de que decorre, não raro, a mitificação do poder dessa linguagem, que, de resto, devemos evitar desde a sua etapa da alfabetização, em que o corpo consciente, encontrando-se em maior liberdade em suas relações com a natureza, move-se facilmente de acordo com seus ritmos. Neste sentido, talvez fosse interessante pensar no emprego de jogos mímicos como codificações e, nas codificações pictóricas, dar ênfase ao movimento. Repito que isto são puras indagações, são pistas apenas. A codificação pode ser simples e complexa, conforme se use um só canal ou mais de um simultaneamente. Enquanto linguagem, não necessariamente escrita, toda codificação é sempre um discurso a ser lido. Neste sentido, ela tem uma, entre aspas, estrutura de superfície e uma, entre aspas, estrutura profunda, em dinâmica relação uma com a outra. A, entre aspas, estrutura de superfície é o conjunto de elementos que, em interação, a constitui. A, entre aspas, estrutura profunda não está visível, emerge na medida em que se verticaliza a leitura, a descodificação, da codificação ou, mais precisamente, de sua, entre aspas, estrutura de superfície. Ela tem que ver com a razão de ser dos fatos que se acham meramente expostos, mas não desvelados na, entre aspas, estrutura da superfície. Talvez possamos compreender melhor a, entre aspas, estrutura de superfície e a, entre aspas, estrutura profunda de uma codificação se entendermos a diferença entre a leitura gramatical de um texto e a leitura sintática do mesmo. Tomemos, por exemplo, do ponto de vista gramatical e sintático, o seguinte texto: desejo que vocês façam um bom trabalho. Na leitura puramente gramatical deste texto, minha preocupação será de tomar suas partes em si e classificá-las. Meu comportamento será taxonômico. Pé de página. Taxonomia. Parte da gramática que classifica as palavras em categorias: palavras variáveis, palavras invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, etc. Assim diria: desejo, verbo desejar, regular, primeira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo; que, conjunção integrante; vocês, forma pronominal, terceira pessoa do plural; façam, verbo fazer, irregular, terceira pessoa do plural do tempo presente do modo subjuntivo, etc., etc. Do ponto de vista sintático, meu comportamento seria diferente. Minha preocupação, neste caso, seria, de um lado, a de compreender a totalidade do texto, delimitando-o em suas partes que, em interação, constituem a totalidade. De outro, perceber o papel que os termos assumem na estrutura geral do texto. Desta forma, reconheço a relação de complementaridade que há entre vocês, façam um bom trabalho, e desejo. Nesse sentido, vocês façam um bom trabalho é o objeto, o complemento direto de desejo que, enquanto expressão de um certo estado que não se completa em si mesmo, é um verbo transitivo. A sentença desejo tem como sujeito eu. A sentença complementar tem como sujeito vocês, e assim por diante. Na análise sintática, portanto, a classificação que se faz já não é a das palavras em si, mas a das funções que têm entre elas, na estrutura geral do contexto que expressa um pensamento estruturado. Se tomamos uma codificação que representa homens e mulheres trabalhando no campo, sua estrutura de superfície serão os elementos nela expostos. Uma estrutura profunda vem à tona quando, aprofundando-se a análise da estrutura de superfície, se discute a razão de ser do fato codificado. A primeira reação de quem se põe em face de uma codificação é fazer a leitura de sua estrutura superficial. Leitura puramente gramatical, taxonômica, poderia dizer, em que se descrevem os elementos da codificação. É a partir desta leitura, contudo, que se vai alcançando o nível profundo da codificação, em cujo processo o educador nem deve exacerbar, de um lado, sua presença, a tal ponto que a presença dos educandos seja um puro reflexo da sua, nem, de outro, se deva negar como se tivesse vergonha de ser educador. Fundados na compreensão crítica da estrutura superficial e da estrutura profunda da codificação, podemos, no ato de codificar, nos defender de dois riscos. O primeiro, o que reduz a codificação de uma mensagem a ser transmitida quando ela é, na verdade, um objeto de conhecimento, portanto, um desafio, um problema a ser desvelado. O segundo, o de transformar a codificação numa espécie de, entre aspas, quebra-cabeça. No primeiro caso, identificando-se com a própria mensagem, o código torna-se de tal maneira explícito que o esforço descodificador se faz quase desnecessário. A codificação já está praticamente descodificada nela mesma. A codificação propagandística é exemplar para ilustrar o que acabo de dizer, daí o seu caráter domesticador. No segundo caso, a estrutura de superfície da codificação apresenta uma composição de tal forma enigmática, fechada, que obstaculiza o trabalho descodificador. Do ponto de vista do estilo, as codificações podem ser cômicas e humorísticas. Se ambas provocam riso, desabafo, tendo ambas um papel catártico, se distingue, contudo, em que as primeiras tendem a deixar o descodificador ao nível da estrutura de superfície, e as segundas facilitam o alcance da estrutura profunda da codificação. Pé de página. O trabalho de Cláudio Secon se situa exatamente no segundo caso. As codificações e as palavras geradoras. Escolhidas as palavras geradoras, segundo os critérios já conhecidos de vocês, elaboram-se as codificações em que elas são inseridas. Há uma relação necessária entre a palavra geradora e a codificação. Às vezes, esta relação se faz entre a palavra e a codificação em seu todo. Às vezes, a palavra está referida a uma certa dimensão da codificação. Exemplo do primeiro caso. Palavra geradora, trabalho. Codificação, homens e mulheres trabalhando. Exemplo do segundo caso. Palavra geradora, tijolo. Codificação: homens trabalhando numa construção em que o objeto tijolo aparece em plano privilegiado. O trabalho de vocês, portanto, deve ser a preparação deste material, quer dizer, das codificações correspondentes às 17 palavras geradoras que constituem o programa de alfabetização a ser desenvolvido nos círculos experimentais. Segue como exemplo uma série de slides usados no Brasil, com a palavra geradora na codificação correspondente e os slides em que a palavra aparece decomposta em sílabas. Segue igualmente uma outra série de slides que se acham reproduzidos em Educação como Prática da Liberdade e que, na prática brasileira, proporcionavam a discussão em torno do conceito de cultura. Tal discussão, em última análise, implica na apreensão crítica das relações entre os seres humanos e o mundo natural, de cuja transformação resulta um mundo especificamente humano, o mundo da cultura e da história. No Brasil, esta discussão precedia a alfabetização e continuava com ela. No Chile, sobretudo devido à reação dos alfabetizandos que exigiam começar imediatamente a aprendizagem da escrita e da leitura, este debate era feito durante a alfabetização. Importante é que se faça esta análise. Talvez fosse interessante testar algumas destas codificações brasileiras, as que melhor se adaptem à realidade local, com alguns grupos de alfabetizandos e estudar sua reação. No caso em que vocês façam tal experiência, será importante gravar as discussões a cuja análise crítica a equipe aí deve dedicar-se. Quando de nossa próxima visita à Guiné-Bissau, uma de nossas sessões de trabalho poderia ser centrada no estudo dessas gravações, bem como no múltiplo uso do discurso dos alfabetizandos, de que algo já tratamos aí em setembro passado. Um outro ponto que poderemos também trabalhar juntos em Bissau, em fevereiro próximo, se o camarada Mário Cabral confirmar as datas propostas por nós, é o de como motivar os alfabetizandos para que façam também codificações em equipe, cabendo a cada equipe que tem elaborado uma ou mais codificações coordenar os debates em torno delas. Assim que recebamos o material de vocês, as codificações e as palavras geradoras decompostas, providenciaremos aqui a feitura dos conjuntos de slides que comporão o programa para os círculos de leitura. Finalmente, vamos remeter-lhes, nestes próximos dias, fotocópias dos textos que constituem um livro meu a ser publicado no próximo ano e de que lhes falei aí. É possível que alguns deles lhes interessem. Quanto ao problema da codificação, por exemplo, vocês encontrarão algo num deles, abre aspas, Ação Cultural para a Libertação, fecha aspas, e na Pedagogia do Oprimido, também, pé de página. Publicado em Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, Paz e Terra, Rio, 1976. Paz e Terra, Rio, 1977, quarta edição. Recebam um abraço afetuoso de todos nós, Paulo Freire. Genebra, 6 de dezembro de 1975. Camarada Mário Cabral. Recebi a dia sua carta em que lhe comunicávamos a obtenção do financiamento da CCPD para a continuidade de nosso trabalho aí, bem como a contribuição que o Departamento de Educação do WCC dá a nosso projeto, pondo-me à disposição do mesmo. Espero que lhe tenha chegado a que lhe remeti no mês passado e a qual juntava cópias da que fizera a Mônica, Edna e Paulo. Hoje lhe envio a de outra que acabo de escrever-lhes. É que me parece que você deve estar sempre a par da correspondência que mantenhamos com a equipe em Bissau, acompanhando assim os passos que estamos dando. Será que já lhe foi possível, com um ritmo tão intenso de trabalho que você tem, instaurar a Comissão Nacional que com você discutirá a política geral da campanha de alfabetização? Seria excelente se em nossa próxima visita, em fevereiro de 1976, pudéssemos reunir-nos pelo menos uma vez com a comissão. Meu caro amigo, perdoe-me por estas insistências. Elas são feitas pelo desejo de servir. Para você e todos os camaradas, o abraço do amigo Paulo Freire. Genebra, 6 de dezembro de 1975, carta número 2. Prezados camaradas e amigos, Mônica, Edna e Paulo. Espero que tenham recebido a carta que lhes enviei através do camarada Mário Cabral e em que lhes falava das codificações para a experiência aí com os projetores. Espero igualmente que o trabalho de vocês em torno do Manual do Animador esteja adiantado e que em breve o recebamos. Seria, por outro lado, do mais alto interesse para nós se vocês, superando todas as dificuldades, que sei grandes, decorrentes do mundo de coisas que têm a fazer, nos remetessem um relatório pormenorizado de tudo que foi feito depois de nossa estada em Bissau. O prosseguimento das atividades nas FARP, se os novos coordenadores em processo de formação, quando estávamos aí, já se acham em ação e como anda o trabalho deles. Se a memória não me falha, creio que Marcos Arruda, em sua recente carta a Paulo, faz um pedido semelhante. Não sei se vocês estarão tendo tempo de realizar, em forma sistemática, seminários de avaliação com os animadores, em que vocês e eles examinem a prática de todos, as dificuldades encontradas e a maneira como tentam responder a elas. Há dificuldades que se repetem, de modo geral, em todos os círculos, e é importante que os animadores se informem entre si de como cada um as vem enfrentando. Desta maneira, há um aprendizado comum que estimula intensamente a criatividade de todos. Nestes seminários, por exemplo, podem ser analisados e discutidos certos desvios autoritários de uns coordenadores, como certos desvios espontaneístas de outros. Desvios que, dificilmente, podem ser de todo evitados, a não ser quando trabalhamos com 10 ou 15 pessoas apenas, o que, de resto, não tem sentido. Estes seminários de avaliação poderiam contar também com a presença de grupo de alfabetizandos. Sua presença neles se justifica por duas razões básicas. De um lado, porque em tais seminários se discute uma prática em que eles se acham envolvidos como sujeitos, tanto quanto os coordenadores. De outro, porque através dessas reuniões podem aprofundar sua formação. Entre eles, vocês terão novos coordenadores para amanhã. O próprio Manual do Animador, que vocês estão trabalhando, deveria passar pelo crivo de tais seminários. Caso vocês não tenham ainda pensado neste tipo de atividade e se concordam em realizá-la, a questão que se coloca é a de encontrar a melhor maneira de operacioná-la, não esquecendo, sugeriria de gravar as discussões. É que a gravação das discussões constitui em si um documentário importante que permite estudar o andamento do trabalho, podendo ser usada também em seminários de avaliação entre diferentes grupos. A tarefa avaliadora aqui referida é um esforço formador e, como tal, indispensavelmente ligada à investigação de novas formas de ação. Enquanto problematização da prática, esta forma de avaliação é o seu momento crítico, momento em que os sujeitos da prática se voltam sobre ela para confirmá-la ou retificá-la, neste ou naquele aspecto, enriquecendo a subsequente prática e nela enriquecendo-se. Daí a necessidade que temos, quando participamos de uma equipe central, de não apenas acompanhar assiduamente as atividades dos círculos de cultura, mas também de coordenar de vez em quando as discussões em alguns deles. Assim, a nossa participação nos seminários de avaliação, em que a prática, realizando-se nos círculos de cultura, é o objeto da análise, não é a participação de estrangeiros a essa prática, nem a de, entre aspas, semiconviventes com ela, isto é, a de quem simplesmente tivesse visto como os outros trabalham. É possível, porém, que vocês já estejam usando ou pensando em usar um método diferente de avaliação. Não importa. O indispensável é, primeiro, que se faça a avaliação permanente do trabalho em realização. Segundo, que a avaliação jamais se transforme em fiscalização. Estou remetendo por correio aéreo os textos prometidos, cuja leitura, estou certo, vocês farão tomando sempre como referência a realidade guineense. Aguardando notícias de vocês, vai aqui o abração de Paulo Freire.